Bienvenue à la grammaire en pratique, a nossa aula de gramática na prática, segunda aula da unidade 9. Lembra que eu tô falando desde a unidade 7, que a gente tá vendo o passé composé, o imparfait, como falar coisas no passado. Você pode estar se perguntando, Felipe, a gente nunca vai parar de ver isso? Sim, tá chegando o momento que a gente vai avançar para outros temas, mas como é um tema que causa muita dúvida, na aula de hoje a gente vai ver algumas frases especialmente complicadas, ou que a gente tende a ter dificuldade, e você vai ver que é muito simples. Quando a gente se acostuma com as regras gerais em várias situações diferentes, fica muito mais fácil. Mas na aula de hoje tem várias frases que podem causar dúvidas. Então, só para relembrar, muito rápido, a gente tá vendo passé composé, o passado simples, que a gente fala no português, eu fui, eu comi, eu era, eu trabalhei, coisas pontuais no passado. E hoje a gente vai ver alguns casos um pouco mais complexos, frases um pouco mais difíceis, que a gente usa muito, isso que é interessante. Então, só para relembrar, a gente já viu nas aulas anteriores coisas como j'ai vu le film, j'ai vu le film, eu vi o filme. Esse é o auxiliar avoir, o verbo ter, que funciona como auxiliar j'ai vu, eu vi. Se eu falar você viu o filme, tu as vu le film. E a gente viu também que alguns verbos pedem o auxiliar être, verbo ser e estar, que a gente não vai traduzir literalmente nesses casos, que a gente tem frases como je suis allé à la plage, je suis allé à la plage, eu fui à praia. Je suis allé à la plage. O verbo principal é aller, que é o verbo ir. Je suis é a conjugação de être. Je suis allé à la plage. Lembra que, se fosse uma mulher dizendo essa frase, a gente acrescentaria um e no final. Je suis allé à la plage. Porque com o verbo être, normalmente a gente concorda com o sujeito. Nesse caso, se je é uma mulher, je suis allé à la plage, com um e a mais. Eu, Felipe, vou dizer je suis allé à la plage. Bom, d'accord. E a gente vê em frases como no título da aula, coisas como la femme que j'ai vue. La femme que j'ai vue, com um e a mais. Vamos primeiro traduzir. La femme, a mulher, que j'ai vue, que eu vi. A mulher que eu vi. La femme que j'ai vue. E aparece um ezinho a mais. O que, que esse e tá fazendo aí? Já expliquei isso rapidamente, mas é uma coisa muito específica de gramática, que às vezes os franceses se confundem também, uma coisa da escrita especificamente, que a gente vai acrescentar esse e, que concorda com a pessoa, la femme, quando o complemento da frase já tiver aparecido. Explicação complexa para uma coisa bem simples. La femme é a mulher, então um nome, uma palavra feminina. J'ai vu, eu vi, alguém. Quando a gente vê alguém. A frase normal seria j'ai vu une femme. J'ai vu une femme. Eu vi uma mulher. Se essa mulher aparece antes na frase, eu vou concordar. La femme que j'ai vu. Como eu vi alguém, eu vi uma mulher, eu vi a mulher, aparece esse e a mais. De novo, ele não altera a pronúncia, mas é importante principalmente para quem for fazer um teste de proficiência, que a gente tem que escrever certo esse tipo de coisa. Além disso, se você for ler um jornal, uma revista ou um livro, você vai necessariamente ver esse ezinho a mais, você pode se perguntar o que significa. Mas, de novo, para entender o contexto das frases, ele não muda muita coisa. Então, é importante para quem for fazer provas. Mas, bom, independentemente do seu objetivo, se é fazer uma prova de proficiência ou não, todas as frases que a gente vai ver na aula de hoje, elas são muito usadas, muito recorrentes em francês. Então, vamos lá. Começando com a frase 1. Frase 1. Alors, les vacances se sont bien passées? Alors, les vacances se sont bien passées? Alors, significa então. Les vacances sont as férias. Alors, les vacances se sont bien passées. Então, as férias se passaram bem. O que a gente quer dizer, na verdade, e as férias foram boas? As férias se passaram bem, as férias foram boas. Alors, en français, em francês, se passer significa passar ou acontecer. No caso da frase, a gente tem les vacances se sont bien passées. As férias se passaram bem? As férias foram boas? As férias aconteceram de uma maneira boa? Se sont bien passées. Aqui a gente tem um verbo reflexivo, se passer, as férias se passaram bem, as férias foram boas. Por isso, o auxiliar être. Les vacances se sont bien passées. Frase que a gente usa muito quando voltam as aulas, por exemplo, na escola, na universidade, ou quando a gente volta de uma viagem. E alguém pergunta, et alors, les vacances se sont bien passées? E aí, como foram as férias? As férias foram boas? Oui. Normalement, oui. Às vezes elas são bem curtas, mas elas são boas. Frase 2. Frase 2. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Aqui só para relembrar a construção geral do passé composé, do passado, com o verbo avoir, que é o verbo ter, que a gente não vai traduzir. Relembrando a conjugação do verbo avoir. J'ai, eu tenho. Tu as, você tem. Il, elle, on, a, ele, ela, a gente tem. Nous avons, nós temos. Vous avez, vocês têm. Ils ont, eles têm. E elles ont, elas têm. No caso de faire, a gente usa o auxiliar avoir, por isso, elles ont fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce que significa o quê? Lembra que a gente já viu isso várias vezes, a gente sempre vai pensar como um bloco qu'est-ce que a gente poderia escrever assim. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? O que elas fizeram? A gente poderia pensar também uma maneira mais literal de dizer em português qu'est-ce qu'elles ont fait? O que é que elas fizeram? O que é que elas fizeram? Pode parecer estranho em português, mas a gente diz muito, por exemplo, que elas fizeram? Que elas fizeram? Claro que isso é uma maneira muito informal de perguntar em português que elas fizeram, o que é que elas fizeram, mas essa é a lógica do qu'est-ce que. Até o Ra vai te explicar numa aula mais pra frente como que ele funciona, por que ele é escrito dessa maneira, mas o qu'est-ce que literalmente seria o que é que é. Em português, ou que a gente usa muito. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Que elas fizeram? O que é que elas fizeram? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Então, de novo, frase 1, aparece um exemplo com o verbo être, como auxiliar. Frase 2, com avoir, verbo ter. Daqui pra frente, a maior parte das frases é com o verbo être, porque é um pouco mais complicado, é um pouco mais diferente pra gente que não tá acostumado com esse auxiliar. Mas, de novo, depende do verbo, depende da mensagem. A gente vai ver frases com os dois verbos, mas principalmente com être. Como exemplo da frase 3. Frase 3. Tu t'es reposé pendant le voyage. Que delícia falar de viagem. Tu t'es reposé pendant le voyage. Aqui é o verbo se reposer. Se reposer, que significa descansar. Se reposer, descansar. Então, tu t'es reposé pendant le voyage. Você descansou durante a viagem? Tu t'es reposé pendant le voyage. Você descansou durante a viagem? De novo, auxiliar être. Tu t'es reposé. Porque o verbo é se reposer. Tu t'es reposé. Se eu fosse falar de mim, a resposta dessa frase poderia ser je me suis reposé pendant le voyage. Eu descansei. Je me suis reposé pendant le voyage. De novo, o E a mais indica que é uma mulher que está dizendo essa frase. Então, eu diria sem o E. Je me suis reposé pendant le voyage. Uma mulher responderia je me suis reposé pendant le voyage. A pronúncia não muda, mas a gente sabe que essa frase foi feita para uma mulher, porque esse E a mais está ali. Tu t'es reposé pendant le voyage. Tipo, amiga, você descansou na viagem? Como foi sua viagem? Tu t'es reposé pendant le voyage? Oui ou non? Normalmente a gente volta um pouco cansado de viagem, não é bom? Importante, le voyage é uma palavra masculina em francês. Então, a gente diz a viagem em português, mas le voyage en français. De novo, outro tema que você vai ver com o teu ra mais pra frente, mas adiantando, palavras que terminam em age en français geralmente são masculinas. Por isso a gente diz le voyage, mas também le personnage, o personagem. Le maquillage, a maquiagem. Le reportage, a reportagem. E assim por diante. Até o Ra vai te explicar isso com mais detalhes. Mas de novo, tu t'es reposé pendant le voyage. Você descansou. Sempre falando para uma mulher, porque tem o ezinho a mais. Durante a viagem, pendant le voyage. Après, phrase 4. Frase 4. Il s'est perdu encore une fois. Il s'est perdu encore une fois. Ele s'est perdu. Ele se perdeu Encore une fois, ele se perdeu de novo. Lembra que a palavra fois significa vez? Encore une fois seria ainda mais uma vez. Ou mais uma vez, ou simplesmente de novo. Il s'est perdu encore une fois, poderia ser. Ele se perdeu mais uma vez. Il s'est perdu encore une fois. A gente imagina alguém que está acostumado a se perder várias vezes. Viaja, chega numa cidade nova e se perde. É uma coisa boa, na verdade. Mas bom. O verbo é se perdre, que significa se perder. De novo, a gente conjuga no passado com o verbo être. Então, il s'est perdu encore une fois. Se fosse uma frase afirmativa, como é uma pergunta, il s'est perdu encore une fois, ele se perdeu de novo. Fazendo o exercício para je, como que ficaria essa frase para dizer eu me perdi de novo? Por exemplo, je me suis perdu encore une fois. Je me suis perdu encore une fois. Eu me perdi de novo. Se fosse uma mulher dizendo essa frase, apareceria um e, que a gente não pronuncia. Fala do mesmo jeito. Je me suis perdu encore une fois. Acontece. Geralmente com quem viaja, isso acontece bastante. Après, phrase 5. Phrase 5. Nous ne nous sommes pas couchés tard. Nous ne nous sommes pas couchés tard. Aqui você pode ler a frase pela primeira vez e falar, meu Deus, quanto nous ne, que é isso? É bem simples. Vamos lá. Nous é nós. Ne nous sommes pas couchés, nós não dormimos tard, que é tarde. Nós não dormimos tarde, ou mais literalmente, nós não nos deitamos tarde. Por quê? Porque a gente tem o verbo se coucher, que pode significar deitar ou ir dormir, de uma maneira mais literal. Então, para eu dizer para mim, por exemplo, eu me deitei cedo ontem, je me suis couché tôt hier. Je me suis couché tôt hier. Eu me suis couché, auxiliar être com o me antes. Eu me deitei, ou eu fui deitar, tôt, cedo, hier, ontem. No caso do nous, a palavrinha que aparece no lugar de me é nous. Lembra que a gente repete. Nous ne nous sommes pas couchés tard. Se essa frase fosse afirmativa, fica um pouco mais fácil de ver. Nous nous sommes couchés tard. Seria a frase afirmativa. Nós dormimos cedo. Nous nous sommes couchés tard. Porque o primeiro nous tem uma função que é diferente do segundo. Como na frase je me suis couché tard, eu não vou dizer je suis couché tard ou me. A gente não repete. Mas pro nous e pro vous, são duas palavras com funções diferentes que têm a mesma cara. Por isso, nous nous sommes couchés tard, nós dormimos tarde. Seria a versão afirmativa. Na negação, como você já sabe, aparece o ne e o pas. Por isso, nous ne nous sommes pas couchés tard. Nós não fomos dormir tarde, ou nós não fomos deitar tarde. C'est tout bon? Alors, on continue. Phrase 6. Phrase 6. Tu rigoles? Tu rigoles? Primeiro, essa frase que a gente usa muito em francês, de uma maneira muito informal entre amigos, que significa você está brincando? Está brincando? Tipo, você está tirando onda da minha cara? Mais tu rigoles? Outra maneira de dizer isso em francês, está brincando? Está zoando comigo? Seria sérieux? Sérieux? Tipo, sério? Sério mesmo? Está brincando? Está falando sério? Ou a gente pode dizer também vraiment? Mais vraiment, vraiment. Também a gente pode traduzir como sério. Você está brincando? Você está falando sério? Que vem da palavra vrai, que significa verdade. Então, tu rigoles? Mas você está brincando? Mais sérieux? Vraiment? Sério? É verdade? É verdade o que você está dizendo? Vamos ver o resto da frase. Tu rigoles? Você está brincando comigo? La connexion de 9h, il ne l'a pas prise. La connexion de 9h, il ne l'a pas prise. A conexão das 9 horas. Você pode imaginar a conexão de trem ou conexão de avião. A conexão das 9 horas. Ele não a pegou? Ele não pegou a conexão? Ou seja, ele perdeu o trem ou o avião? Mais tu rigoles, você está brincando. La conexão de 9 horas, il ne l'a pas prise. Ele não a pegou, ele não pegou a conexão. Agora, o que é especialmente importante é a partezinha da frase Il ne l'a pas prise. Il ne l'a pas prise. Porque a frase poderia ser: Il a pris la connexion. Il a pris la connexion. Ele pegou a conexão. Que é o verbo prendre, verbo pegar. Il a pris la connexion. De novo, nessa frase, como a conexão aparece antes, la connexion de 9 heures, il ne l'a pas prise, aparece duas vezes conexão. Primeiro, a palavra la connexion, e depois o elle apostrophe, que tem ali na frase, reforça que ele está falando da conexão. Il ne l'a pas prise. O que, que ele pegou? Ele pegou alguma coisa, ele pegou a conexão. Nesse caso, ele não pegou a conexão. Por isso, eu acrescento um E, porque a palavra conexão, que é a coisa que foi pega, aparece antes da frase. C'est tout bon? A gente já viu outros exemplos na aula anterior, aqui de novo. La connexion de 9 heures. Il ne l'a pas prise. Ele não a pegou. De novo, é auxiliar. Avoir. Mas como a coisa, ele pegou alguma coisa que apareceu antes da frase. La connexion de 9 heures. Il ne l'a pas prise. Se fosse verdade. Après, na frase 7, frase 7, a gente tem uma possível resposta para essa pergunta. Non, je ne plaisante pas. Non, je ne plaisante pas. Aqui a gente tem o verbo plaisanter, que significa fazer piada ou brincar. Então, a pergunta foi, tu rigoles, que é o verbo rigoler, que significa a mesma coisa. Rigoler significa fazer uma piada ou brincar. Tu rigoles. Está brincando? E a pessoa responde, je ne plaisante pas. Eu não estou brincando, eu não estou fazendo piada. Não, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Por quê? Il l'a raté. Il l'a raté. Aqui a gente tem o verbo raté, que significa perder. Perder alguma coisa, como perder uma conexão, perder um voo, perder o trem, perder o ônibus. Então, raté é no sentido de perder uma oportunidade. Raté. Il a raté. Ele a perdeu. Perdeu o quê? A conexão. De novo, elle apostrophe, que remete a la connexion. Il a raté. Ele perdeu a conexão. De novo, ele perdeu alguma coisa. Il a raté. E essa coisa aparece antes na frase, que é o elle apostrophe. Por isso, o E a mais. Il a raté. Ele perdeu a conexão. Agora, independentemente de e a mais ou não, isso é uma frase muito importante quando a gente fala de viagem, ou quando a gente quer explicar, por exemplo, para uma operadora de turismo ou para alguém no hotel que a gente perdeu um voo, perdeu um ônibus. Il a raté, ele perdeu. Posso dizer, je l'ai raté. Independentemente do ezinho a mais ou não, esse é um verbo importante quando a gente viaja, que eu posso precisar explicar para uma agência de turismo ou no hotel que eu perdi um voo, por exemplo. Eu vou dizer, j'ai raté le vol. J'ai raté le vol. Eu perdi o voo. Nesse caso, o verbo raté não é movimento, não tem o se antes. Então, sempre auxiliar avoir. J'ai raté le vol. Eu perdi o voo. Ou j'ai raté la connexion. Eu perdi a conexão. Coisa que só acontece com quem viaja. Mas é melhor evitar, dá uma dor de cabeça às vezes. Après, phrase 8. Phrase 8. Je me suis trompé encore une fois. Je me suis trompé encore une fois. A gente já viu esse verbo antes, é o verbo se tromper, que significa se enganar, fazer alguma coisa errada. Je me suis trompé encore une fois. E a expressão encore une fois aparece encore une fois, significa de novo, mais uma vez. Je me suis trompé encore une fois. Eu me enganei. De novo. Pode imaginar alguém que foi para o aeroporto, perdeu o primeiro voo ou perdeu a conexão, volta no dia seguinte e se enganou de novo com o horário. Aí olha para a passagem e fala: Je me suis trompé encore une fois. Eu me enganei. De novo. Mais uma vez. Mas c'est pas possible. Não é possível isso. Je me suis trompé encore une fois. Après, phrase 9. Frase 9. Elles se sont bien amusées. Aqui a gente tem o verbo s'amuser, que significa se divertir. Então a frase Elles se sont bien amusées. Elas se divertiram. Elles se sont bien amusées. A gente pode falar, por exemplo, das férias de algumas amigas. Elles se sont bien amusées. Elas se divertiram durante as férias. Aqui é importante, a gente vai ver três maneiras de formular essa mesma pergunta, invertendo um pouco a ordem das palavras. Por quê? Lembra que em francês, para fazer uma pergunta, a gente pode simplesmente usar a entonação. Uma frase afirmativa, nesse caso, se a gente tirar a interrogação, seria Elles se sont bien amusées. Elas se divertiram. Elles se sont bien amusées. A gente viu que a primeira maneira com a entonação, a gente falaria como no português. Elles se sont bien amusées. Elles se sont bien amusées. Elas se divertiram simplesmente com a entonação. Segunda maneira de fazer pergunta seria acrescentando est-ce que no início da frase. Aqui, atenção, eu não posso dizer est-ce que elle, porque tem esse encontro de vogais, que elle, o que a gente faz é tirar o primeiro E, colocar o apóstrofo. Est-ce qu'elles se sont bien amusées? Est-ce qu'elles se sont bien amusées? Elas se divertiram? Uma maneira um pouquinho mais formal de fazer uma pergunta, mas não muito. Est-ce qu'elles se sont bien amusées? Elas se divertiram. E a terceira maneira é sempre invertendo sujeito e verbo. Vamos relembrar essas três maneiras com uma outra frase um pouco mais simples primeiro. Por exemplo, tu as mangé. Tu as mangé, você comeu. Tu as mangé. Se eu fizer essa pergunta só com entonação, fica tu as mangé. Tu as mangé, você comeu. A gente pode acrescentar o est-ce que no início da frase. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Você comeu. O est-ce que está ali simplesmente para indicar que é uma pergunta. Est-ce que tu as mangé? Você comeu. E a terceira maneira seria tirando est-ce que e invertendo as-tu. Então ficaria as-tu mangé? As-tu mangé? Você comeu? Essa sim é uma maneira muito mais formal, que a gente pode ver, por exemplo, escrita em um diálogo, mas como eu estou usando tu, que é a maneira informal de dizer, é muito raro de ver. Tá certo, mas existe. Se a gente voltar para o nosso exemplo, na frase 9, a gente tem Elles se sont bien amusées, só com entonação. Frase 10 aparece o est-ce que elles se sont bien amusées? E a frase 11 vai ter a inversão do sujeito com o verbo. Portanto, fica se sont-elles bien amusées. Se sont-elles bien amusées? Pode parecer um pouco estranho, mas se a gente volta para a ordem normal, seria elles se sont bien amusées. Essa é uma maneira muito formal de escrever a frase, que a gente pode ver em jornais, em revistas, em sites de notícias, mas na hora de falar a gente não fala desse jeito. Mas é importante saber. Se sont-elles bien amusées? Elas se divertiram. É a mesma frase. Elas se divertiram. Com a ordem invertida. Se sont-elles bien amusées? A gente vai ver outro exemplo assim nas frases 12 e 13. Primeiro, frase 12. Il y a eu beaucoup de bruit pendant la nuit. Uma pergunta. Il y a eu beaucoup de bruit pendant la nuit? Lembra que o il y a significa tem ou a. Nesse caso, a gente tem no passado. Il y a eu. Verbo avoir no passado fica eu. Il y a eu. Que a gente vai traduzir como teve ou houve. Teve beaucoup de bruit. Teve bastante barulho. Bruit é barulho. Il y a eu beaucoup de bruit pendant la nuit. Teve bastante barulho durante a noite. Por causa de uma festa que teve na avenida principal, que fica na frente da minha casa, alguém me pergunta... Il y a eu beaucoup de bruit pendant la nuit. Teve bastante barulho durante a noite. Aqui, a gente pode, para fazer pergunta, simplesmente acrescentar o est-ce que. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de bruit pendant la nuit? Teve bastante barulho durante a noite. Est-ce que a gente não traduz, mas ele indica uma pergunta, além da entonação. A terceira maneira é sempre invertendo sujeito e verbo. E aí, o que, que a gente vai pegar como sujeito e verbo? Aqui, o sujeito é il... E o verbo é a. Portanto, a vai virar. Nesse caso, a gente acrescenta o y antes e ficaria Il a il eu beaucoup de bruit pendant la nuit. Beaucoup de bruit pendant la nuit. Mas é estranho. Ia-il. O que a gente faz para consertar esse encontro de várias consoantes é acrescentar um T a mais. De novo, é uma maneira muito formal de formular uma frase, que é mais comum que a gente veja na escrita do que na fala, mas é importante conhecer. Y a-t-il eu beaucoup de bruit pendant la nuit? De novo, muito formal. Aparece o T só para ajudar na pronúncia, ele não tem outra função. Y a-t-il eu beaucoup de bruit pendant la nuit? Lembrando que esse u, e, u, a gente pronuncia só com o u, que é o verbo avoir no passado. Lembrando, a frase 12 na ordem mais comum seria Il a eu beaucoup de bruit pendant la nuit. E na frase 13, Y a-t-il eu beaucoup de bruit pendant la nuit? Teve bastante barulho durante a noite, de uma maneira muito mais formal. Après, frase 14. Tu t'es levé à quelle heure? Ce matin. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Que é o verbo se lever, que significa se levantar ou acordar. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Você acordou ou você se levantou que horas essa manhã? Ce matin. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Après, phrase 15. Ça s'est bien passé? Que a gente pode traduzir por foi tudo bem? Tudo correu bem? Ça s'est bien passé? Aqui de novo a gente tem o verbo se passer, que a gente pode traduzir como acontecer. Quando a gente acrescenta o bien, seria acontecer bem ou correr tudo bem. Então, ça s'est bien passé? Foi tudo bem? Tudo correu bem? Ça s'est bien passé? Por exemplo, alguém fez um exame um pouco invasivo. Você pergunta para seu amigo ou para sua amiga: E alors, ça s'est bien passé? E aí, foi tudo bem? O exame correu tudo bem? Oui, bien sûr. É normal, exame de rotina, mas tem alguns que são bem chatos. Alors, ça s'est bien passé. Verbo se passer. Très bien, muito bem. Vamos para a frase 16. Phrase 16. Tu t'es maquillée toute seule? Tu t'es maquillée toute seule? Ben, c'est génial! C'est génial! Tu t'es maquillée toute seule, que é o verbo se maquiller, que significa se maquiar. Alors, tu t'es maquillée toute seule, você se maquiou sozinha. Tu t'es maquillée toute seule, eu sei que é para uma mulher, porque aparece o E a mais. Tu t'es maquillée toute seule, c'est génial. É genial, literalmente, ou que demais. Isso é ótimo, a gente usa muito em francês. C'est génial. Que demais! C'est génial! Tu t'es maquillée toute seule? Ben, très bien! C'est génial! Tu pode falar isso ou para uma mulher que fez uma maquiagem incrível, você fala Wow! Tu t'es maquillée toute seule? Ou para uma criança que está aprendendo a se maquiar, você diz Tu t'es maquillée toute seule? Ben, c'est génial! Tá aprendendo! Muito bom! Après, phrase 17. Phrase 17. À quelle heure vous avez pris le bus? Que mais uma frase com o verbo avoir. O verbo principal é prendre, pegar. À quelle heure vous avez pris le bus? Que horas vocês pegaram? Vous avez pris le bus, o ônibus. Que horas vocês pegaram o ônibus? À quelle heure vous avez pris le bus? Après, phrase 18. Phrase 18. Comment elles ont fait pour apprendre le français si vite? Comment elles ont fait pour apprendre le français si vite? De novo, verbo faire, verbo fazer, auxiliaire avoir. Elles ont fait. Comment elles ont fait? Como elas fizeram pour apprendre le français? Para aprender o francês ou para aprender francês si vite? Tão rápido. Interessante que em francês a gente pode colocar esse le ou não, ele não é obrigatório. Comment elles ont fait pour apprendre Français, si vite, também estaria certo. Ou a gente acrescenta o le. Como elas fizeram para aprender francês tão rápido? Après, phrase 19. Phrase 19. Et après, il est rentré directement à la maison. Et après, E depois da festa, e depois do casamento, il est rentré directement à la maison. A gente já viu o verbo rentrer, que significa voltar. Voltar para casa, nesse caso. Então, et après, il est rentré directement à la maison. E depois, ele voltou diretamente para casa. Il est rentré directement à la maison. Ele voltou diretamente para casa, ou ele voltou direto para casa, ele foi direto para casa. A gente pode traduzir de várias maneiras. Il est rentré directement à la maison. Après, phrase 20, frase 20, de novo com a expressão à quelle heure? À quelle heure, que significa que hora, sempre com o a antes. À quelle heure nous sommes partis? Je ne me souviens plus. À quelle heure nous sommes partis? Je ne me souviens plus. Que é o verbo partir, verbo ir embora ou partir, com auxiliar être. À quelle heure nous sommes partis? Que horas nós partimos ou que horas nós fomos embora? À quelle heure nous sommes partis? Je ne me souviens plus é o verbo se souvenir. Interessante que souvenir, a gente usa em português um souvenir para falar de uma lembrança, um presente de viagem, por exemplo, que vem do verbo francês souvenir, que é lembrar, e se souvenir, se lembrar, ou lembrar-se de alguma coisa. Então, je ne me souviens plus é literalmente eu não me lembro mais. Je ne me souviens plus, eu não me lembro mais, eu já nem lembro mais. À quelle heure nous sommes partis? Que horas nós fomos embora? Je ne me souviens plus, eu não me lembro mais. Deu uma amnésia temporária. Après, phrase 21. Phrase 21. Tu as déjà vu le film français avec l'actrice brésilienne? Tu as déjà vu le film français avec l'actrice brésilienne? Você já viu o filme francês avec l'actrice brésilienne, com a atriz brasileira? Tem algumas atrizes brasileiras que fazem bastante sucesso na França, especialmente no cinema. Então, tu as déjà vu le film français avec l'actrice brésilienne? Aqui é interessante, a gente tem duas palavras femininas, actrice brésilienne, que você vai ver com mais detalhes depois de uma aula com o Ian e com a Théorat. A gente vai entrar no detalhe agora, mas acteur é ator, acteur, ator. Actrice é atriz. E além disso, a gente já viu que brésilien é brasileiro, brésilien, brasileiro, e brésilienne, brasileira. Por isso, actrice brésilienne. Après, phrase 22. Je ne me suis pas réveillé très tôt. Je ne me suis pas réveillé très tôt. Aqui a gente tem o verbo se réveiller, que significa despertar-se ou acordar, simplesmente. Je ne me suis pas réveillé très tôt. Eu não acordei muito cedo. Très tôt, muito cedo. Je ne me suis pas réveillé très tôt. Lá pelas 7 da manhã, não foi muito cedo. Je ne me suis pas réveillé très tôt. Après, phrase 23, phrase 23. Tu ne t'es pas rendu compte de ton erreur. Acontece. Tu ne t'es pas rendu compte de ton erreur. Aqui a gente tem o verbo se rendre compte, que significa dar-se conta. Se dar conta ou perceber alguma coisa. Então, tu ne t'es pas rendu compte de ton erreur. Tu ne t'es pas rendu compte. Você não se deu conta ou você não percebeu de ton erreur ou seu erro. De ton erreur, do seu erro. Tu ne t'es pas rendu compte de ton erreur. Que interessante. Erreur é uma palavra feminina em francês. A gente diz une erreur. Une erreur significa um erro. Masculino em português, um erro. Une erreur em francês. E aí você vai perguntar, Felipe, mas se erreur é feminino, por que na frase aparece ton erreur e não ta erreur. Feminino, pediria ta. Mas esses dois sons, a erreur, ta erreur, não fica bom em francês. Então a gente coloca ton, que geralmente vem antes de palavras masculinas, mas também de palavras que iniciam com som de vogal. A gente vê muito isso em francês. Mais um exemplo. Tu ne t'es pas rendu compte de ton erreur. Você não se deu conta, você não percebeu o seu erro. Après, phrase 24. Phrase 24. Il a vu qu'il était en retard, donc il s'est dépêché. Il s'est dépêché. Il a vu qu'il était en retard, donc il s'est dépêché. Primeiro, a gente tem o verbo voir, que é o verbo ver. Il a vu. Ele viu, ou ele percebeu. A gente poderia também traduzir como ele percebeu. Ele viu qu'il était en retard. Ele viu que ele estava atrasado, en retard, atrasado, il était en retard. Donc, então, portanto, il s'est dépêché. E aqui a gente tem o verbo se dépêcher, que significa se apressar ou ir rápido. Donc, il s'est dépêché. Então, ele se apressou. Então, ele foi mais rápido, ele acelerou o processo. Il s'est dépêché. De novo, il a vu qu'il était en retard, ele viu que ele estava atrasado, donc il s'est dépêché. Então ele se apressou, então ele foi mais rápido. Après, phrase 25. Phrase 25. Elle s'est posée la même question plusieurs fois. Elle s'est posée la même question plusieurs fois. Aqui a gente tem o verbo se poser. Se poser, que significa se fazer uma pergunta, por exemplo. Se poser une question. Se fazer uma pergunta. Elle s'est posée la même question plusieurs fois. Ela se fez a mesma pergunta. A gente poderia dizer também ela se perguntou várias vezes. Elle s'est posée la même question plusieurs fois. Ela se fez a mesma pergunta várias vezes. Ou ela se perguntou várias vezes a mesma coisa. Elle s'est posé la même question plusieurs fois. Après, phrase 26. Phrase 26. Nous nous sommes amusés avec nos cousins. Nous nous sommes amusés avec nos cousins. Tu poderia fazer a liaison também. Nous nous sommes amusés avec nos cousins. Uma maneira mais formal de dizer. A gente já viu aqui o verbo s'amuser, que significa se divertir. Então, nous nous sommes amusés. Nós nos divertimos avec nos cousins, com nossos primos. Nous nous sommes amusés avec nos cousins. Interessante, em francês, a gente tem nous duas vezes e depois o no, que significa nossos ou nossas. Em português, a gente tem palavras diferentes, três palavras diferentes. Nós nos divertimos com nossos primos. En français, nous nous sommes amusés avec nos cousins, com os nossos primos. Après, phrase 27, phrase 27, ils se sont levés super tard. Ils se sont levés super tard. Eles se levantaram. Aqui o verbo se lever, se levantar ou acordar. Ils se sont levés, eles se levantaram, eles acordaram super tard, super tarde. Já era tipo 4 da tarde. Ils se sont levés super tard. E aproveitando esse exemplo, se a gente for perguntar para alguém que horas você levantou, que horas você acordou, a gente vai usar, claro, se lever, mas para tu seria à quelle heure tu t'es levé? À quelle heure tu t'es levé? Que horas você acordou? A gente pergunta bastante isso entre amigos. À quelle heure tu t'es levé? Ou, invertendo a ordem, tu t'es levé à quelle heure? Você acordou? Que horas? Importante, se for a pergunta para uma moça, a gente acrescentaria o E. Tu t'es levé à quelle heure? Pronúncia não muda, a gente acrescenta o E. À quelle heure tu t'es levé? Tu t'es levé à quelle heure? E como que a gente responderia? Eu acordei às 4 da tarde. Je me suis levé à 16 heures. Je me suis levé à 16 heures. Eu acordei ou eu levantei às 4 da tarde. 4 da tarde é bastante tempo de sono. Talvez a pessoa foi dormir meio-dia. Acontece. Alors, très bien. A gente viu vários exemplos, vários verbos que a gente usa muito em francês. Com auxiliar, avoir, mas principalmente com être. E frases reflexivas com o se antes, que a gente vê muito, usa bastante. E às vezes tem dúvidas. Agora ficou bem claro. Donc, n'oublie pas, como sempre, não esquece de fazer a memorização, que é o momento de interiorizar toda essa informação que a gente viu juntos. E a gente se vê na próxima aula. Au revoir!